depois de bater o recorde de pódios da história da Fórmula 1. Hamilton procura mais uma vitória num dos circuitos mais emblemáticos da temporada. No mesmo sítio onde Leclerc venceu pela primeira vez na carreira. Grande Prémio da Bélgica. Em direto e em alta definição. Na Eleven Sports.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Facebook Live da Eleven Portugal para falar de Fórmula 1, hoje com muitos e bons temas para falarmos nesta já habitual conversa de quinta-feira entre amigos. Já cá está o Nuno Pinto, está ali frisado porque o hotel que ele escolheu desta vez não tem assim uma internet muito boa. Está cá também o Sérgio Veiga, o Miguel Roriz, que já está ali a rir, e o João Carlos Costa. Entretanto, o Nuno Pinto ficou ofendido com aquilo que eu disse e foi embora. Meus amigos, é verdade, é para falar de Fórmula 1, mas se calhar dávamos aqui uma voltinha e íamos só até ali, até o Grande Prémio da Estíria, pode ser? Uma coisinha rapidinha. É uma coisinha rapidinha.
Bora isso.
Só para ver aquilo que não vimos nas transmissões televisivas.
There's this also, this brings Oliveira into the picture as they go through the left-handers. This is all here, isn't it? This is the winners coming from one of these three. Can Miller hold on? Oliveira, he's trying to find a way through on Pol Espargaró as well. Goes up the inside, the checkered flag is out.
Oliveira's going.
Oliveira's going to win. It's going to be done. Oliveira wins it.
Unbelievable. What a finish. What a last lap. They can't believe it in Tech 3. Miguel Oliveira has won an unbelievable restarted Styrian Grand Prix.
You have no idea. When we race in Portimão, the thing will turn up as a football stadium. You'll see.
I have an idea. That's good.
Yeah.
Vamos, Miguel!
thanks for giving us the trust and coming over and being part of our project. And we got advice, we got backup, and we used it to get better. And yeah, looking to the orange side of the group, I mean, we founded something on a white piece of paper. And this strong animal here in the middle, Mike Leitner, I want to give him definitely my absolute special thanks, because we had some rough times at home to make this project, I can say now, a winning team. And thank you, Mike, for all your push and your energy. You made many people crazy at home, but we know why. And today was another payback day. So thank you very much, Mike, and a big applause for you.
Wait, we do one picture with the Tech 3 team.
Ho vinto quello giusto, quello che si portava a casa l'abbiamo.
Parabéns, Big Mike. Parabéns, Falcão. Vou abaixinho. Obrigado por esta vitória. São momentos emocionantes e importa já responder a muitos dos comentários que estão aqui. Por exemplo, o João Naquim diz que é fantástico estarmos a passar isto, mesmo não sendo o canal oficial do MotoGP ou o canal que tem todos os direitos do MotoGP para Portugal. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma grande vitória para Portugal. Da mesma forma que comemoramos há umas semanas a vitória também do António Félix da Costa no campeonato de Fórmula E, é uma vitória para Portugal. Para nós, não nos interessa se é o canal A ou o canal B quem tem os direitos de transmissão. O que interessa é que é Portugal. A portuguesa ouviu-se pela primeira vez num pódio do MotoGP. Viu-se a bandeira. E parabéns também ao André. É um nome se calhar desconhecido. Mas o André foi o comissário português que estava neste traçado do Red Bull Ring, que comprou aquela bandeira há 2 anos e que a ofereceu ao Miguel. Portanto, é Portugal, e é o que interessa. Já o tínhamos falado assim, e já tínhamos falado sobre isto, e ficámos emocionados também quando gravámos o nosso podcast, e a verdade é que pouco mais há a dizer. É esta a emoção, são estas as imagens que não se viram nas televisões, mas é esta a emoção que nos faz gostar do desporto motorizado, neste caso. E saltamos todos quando vimos que o Miguel Oliveira estava assim, em instantes de conseguir esta vitória, e conseguiu. João Sérgio e Miguel, o palco é vosso também.
Não há muito a dizer, acho que as imagens mostram tudo, e este antes da festa e depois da festa é de facto extraordinário. É a sensação que deve ser única de alguém ganhar uma corrida na categoria principal de um campeonato do mundo, seja de 2 ou de 4 rodas, a satisfação estampada na cara do Miguel Oliveira dizia tudo, para além da satisfação de todos os que o rodeavam, era de facto a concretização de um sonho de menino. E o Miguel, eu conheci pela primeira vez o Miguel, eu teria 12 ou 13 anos, corria naquela Copa que participava juntamente com o Campeonato do Mundo de Motociclismo, e conheci-o numa transmissão do MotoGP, e fiquei impressionado como é que um menino de 12, 13 anos tinha a capacidade de nos contar e descrever com tanta intensidade e com tanto conhecimento aquilo que eram as corridas de motos. E a partir daí, até hoje, acreditei que este sonho dele, e o sonho de muitos portugueses, de todos nós que gostamos de desporto motorizado em 2 ou em 4 rodas ou nas 2, se iria concretizar. Aconteceu no domingo, na Áustria.
Acho que as imagens valem por 1000 palavras, como se costuma dizer. Neste caso, é mais um exemplo disso. Eva Pocharralo, patrão da equipa, dizia que estava quase, tinha pensado até em abandonar, e depois aquela comunhão de satisfação. E como já dissemos também no podcast, foi um exemplo tremendo de inteligência, a mesma inteligência que o Miguel tem revelado ao longo de toda a carreira. Tem sido assim desde o início, como o João falava, desde os primeiros passos em Espanha, depois nas várias competições onde esteve, na Moto 3, na Moto 2 e agora no MotoGP. Foi uma corrida em que ele geriu de forma brilhante aqueles últimos momentos, e depois toda a festa, toda a emoção da equipa, não sendo uma equipa oficial, tem outro peso ainda para mais, e portanto, como disse, as imagens valem por mil palavras.
Sérgio.
Eu não tenho muito mais a dizer. O que é que a gente pode dizer quando um piloto nosso ganha uma corrida de Fórmula 1, que é disto que se trata, nós estamos aqui a falar de Fórmula 1, mas o que se tratou foi um piloto nosso ganhar uma corrida de Fórmula 1. Não tinha quatro rodas, tinha duas, mas isso por acaso não interessa nada. Não sei, eu fiquei sem palavras. E ainda hoje ver estas imagens me deixam emocionado. Para nós, para o meu caso, que como jornalista e que acompanhei muitos pilotos ao longo da carreira, tentando carreiras profissionais, algumas delas bem-sucedidas, até também ao mais alto nível, também me emociona ver jovens que sonharam ter carreiras e que sonharam atingir o topo dos seus desportos, não só conseguirem atingir esse topo, que atingir o topo é por si só participar, porque convém que a gente nunca se esqueça que só o facto de eles terem lugar no MotoGP ou na Fórmula 1 é atingir o topo dos seus desportos, mas depois além disso conseguirem vencer, pá, acaba também por ser quase uma realização profissional, embora não estejamos ligados, eu não esteja diretamente ligado nas corridas do Miguel, mas há também uma certa realização, é fantástico vermos um miúdo que sonhou e que conseguiu construir e criar este sonho, e nós assistimos a tudo isto. É fantástico, é delicioso e eu deliciei-me com isto tudo.
Eu ia levando com o ferro de engomar na testa, porque a felicidade era tanta. Nuno, tu também seguiste esta vitória do Miguel Oliveira, mas aquilo que o Sérgio referia agora, que é, isto não cai do céu, isto é um trabalho de muitos anos, de muito sacrifício, se calhar enquanto os outros miúdos da geração dele, ou os amigos, iam para as discotecas, o Miguel ficava em casa a dormir, porque no outro dia de manhã cedo, quando os amigos estavam a recuperar da noitada, o Miguel estava a fazer o quê? Estava a treinar. Sai-lhes do pelo, verdadeiramente dizer.
Boa noite, agora já vos consigo ouvir e espero que vocês também me ouçam. Peço desculpa do atraso, mas tive que mudar de sítio e vamos ver quanto tempo é que posso ficar aqui. Estou na recepção do hotel a fazer, mas vamos esperar que isto corra bem, que não me obriguem a ir embora por não estar com a máscara.
Ainda vai chegar aí alguém e vai-te pedir um quarto.
Por outro lado, voltando ao principal, não sei o que é que vocês já disseram, peço desculpa, só ouvi o Sérgio, e não é logo o melhor exemplo só ter ouvido o Sérgio, não é?
Obrigado.
Mas falou bem, e para além de ter ficado muito contente, acho que isto sim é a maior conquista do desporto motorizado português. Concordo plenamente, ele ganhou uma corrida da Fórmula 1 das motas, não há mais do que isto. E espero que ganhe mais e que um dia também possa poder lutar pelo título. Já vimos que temos piloto para isso, agora não tem a ver só com a qualidade do piloto, mas terá a ver com a máquina e com a capacidade que ele terá de estar na melhor equipa, com uma moto que possa lutar pelo campeonato do mundo. O resto já não há dúvidas, se é que havia, mas agora não há. Ganhou uma corrida e andou lá à frente. E é o culminar de muitos anos, e estou inteiramente de acordo contigo. São muitos sacrifícios que são feitos para depois chegar a este nível e a esta altura da carreira e ser tão competitivo. E são muitos sacrifícios, tem que se abdicar de muita coisa, mas já só chegar ao MotoGP, já de certeza que tinha feito o Miguel pensar que tudo isso tinha valido a pena, e agora a vitória ainda é ouro sobre azul, ainda é confirmar ainda mais tudo isto. Para além disso, um piloto que, à parte de ter feito a carreira, também tem uma carreira universitária, isso, e uma formação escolar e profissional, por isso tem todo o mérito. Acho que é um grande exemplo, é mesmo um grande exemplo.
Sem dúvida alguma. Bom, deixemos as duas rodas e voltemos às quatro rodas. numa semana que fica marcada pela venda da Williams, há vários temas aqui, obviamente, em cima da mesa, mas a venda da Williams é uma delas. Quando já há por aí suspeitas de quem possa vir a ser o comprador. João, queres falar sobre isso?
É um artigo que foi publicado por uma pessoa que normalmente está muito por dentro daquilo que são os bastidores e sobretudo os bastidores financeiros da Fórmula 1, é o Gary Sloan, que fez um artigo na Grand Prix 247, um site que normalmente dá notícias de Fórmula 1, e que explica que este Dorrington Capital não é mais do que um veículo através de uma outra empresa, a BCL Limited, para os investimentos de uma família britânica de apelido Matthews. O pai chama-se David, o filho chama-se James, para quem anda nas corridas há algum tempo, é capaz de conhecer o nome de James Matthews. Ele foi campeão de Fórmula Renault em Inglaterra em 1994. Diz-se que quando a Manor, ele foi campeão com a Manor, quando a Manor fez a aventura na Fórmula 1, algum do dinheiro foi emprestado exatamente pela família Matthews para essa aventura, e ao que parece é ele que está por trás da compra da Dorrington Capital, que é um fundo de investimentos americano criado por um senhor chamado Matthew Savage e outro chamado Darren Fultz. Não sabemos verdadeiramente onde é que está a verdade no meio disto tudo, se calhar nem é muito importante. Sabemos que hoje o George Russell, nas conferências de imprensa em Spa, disse que a direção da equipa pode estar sob revisão, ou seja, poderá haver novidades a esse nível. Também não se sabe até que ponto há aqui um papel da família Latifi nesta compra. Sabe-se que no portfólio da Dorrington estão muitas empresas ligadas ao mundo alimentar, e sabe-se que o pai Latifi, o Michael, tem um sonho de tornar a Tofina Foods um dos gigantes, se não mesmo o maior gigante da indústria dos produtos alimentares. Se calhar também se faz parte deste negócio. Sabe-se que o valor da venda são 152 milhões e sabe-se que o negócio pode ter sido facilitado por uma mulher juntamente com outra mulher, porque por detrás da Dorrington pode ter estado a Stephanie Datilo, que é um nome que não diz rigorosamente nada a ninguém, mas ela foi durante muito tempo a conselheira-chefe da Pirelli Norte América e em princípio terá sido ela uma peça fundamental no renovar do acordo da marca italiana com a Liberty, não só como fornecedora de pneus, que já existia do tempo do Bernie, mas também como patrocinador oficial da Fórmula 1. Tudo isto pode estar muito interligado. Agora, o que é que isto vai permitir ao Williams? Bom, não sabemos. Ainda é cedo demais para saber, mas vamos ter uma Williams nova, acredito.
Antes disso, tu falas aí no Bernie. E anda por aí um boato que o Bernie pode estar envolvido nesta compra.
Pois, também há esse boato, mas há muitos boatos, muito disto diz-se, muito poucas certezas. A única certeza que tivemos hoje, e foi da boca do George Russell, foi que a direção da equipa, a forma como a equipa é gerida, está sob revisão, usando Chupin. A palavra que utilizou.
Aí em Spa não se fala nada da Williams, do Schubert e Eccleston, não há nada?
Não,
não, só se fala de travões e essas coisas assim. Está bem, pronto.
Eu sorriso um bocadinho enigmático, Nuno Pinto.
Não, acho que não. Eu acredito
que nós podemos saber quanto é que o Toto Wolff ganhou ou perdeu neste negócio.
Se ele soubesse alguma coisa, eu tenho certeza que eu perderia.
Não, acho que o João disse tudo o que sabe agora, o resto são especulações. Fundos de investimento.
Pois,
temos que saber.
Investimento é que é o problema.
Temos que saber quem está por trás e num fundo de investimento cada um de nós pode ter uma parte. Agora, o que é que tu queres quando há. Pode, bem pequenina, podes.
Pode, eu não tenho.
Agora, quem é que tem a grande parte, quem não tem, quem é que quer investir para ver as suas ações subirem, o fundo valorizar e depois vender? Será uma parte e poderão existir outras pessoas que querem mesmo ver a melhoria da equipa e uma forma de valorizar esse fundo é essa equipa melhorar os seus resultados. O único problema normalmente nestes fundos de investimento é quanto tempo é que eles aguentam, quanto tempo é que eles esperam.
E são as reestruturações também, porque vem aí uma reestruturação profunda, disso ninguém tenha dúvidas, não é, William?
Mas isso era preciso, por isso pode ser o ponto positivo. Agora vamos ver quem é que o fundo de investimento põe à frente da equipa e a liderá-la. e que tipo de reestruturação é feita, porque às vezes as reestruturações não visam só melhorar a competitividade na pista, mas visam melhorar os resultados financeiros, e na Fórmula 1 uma coisa nem sempre está ligada com a outra.
Agora,
desculpa lá, não foi um fundo de investimento também que comprou a Sauber?
E também foi um fundo de investimento que comprou a Racing Point.
Exato.
Há um consórcio, não foi um fundo de investimento, foi um consórcio.
Ah, e é diferente, é um consórcio.
É um consórcio.
É um consórcio por, sabem-se...
Muitos sócios, segundo dizem...
O consórcio, porque sabe-se quem são os principais acionistas da, no caso da Racing Point, no caso da Williams não se sabe, sabe-se que é uma empresa que está por trás disso.
E isso faz uma grande diferença, na minha opinião.
Sem dúvida. Mas aqui há um facto, e é um facto que é indesmentível, que é o legado de Sir Frank Williams.
Por enquanto mantém o nome, não é? Por enquanto mantém o nome, ao menos isso. Porque o nome tem valor.
E acho que acabar com o nome será um erro, independentemente de quem for o comprador. A não ser que tenha uma vontade de lhe dar o seu próprio apelido à equipa. Mas mesmo assim, também acho que é um erro. Acho que o nome Williams, apesar de não ganhar um campeonato desde 97, nas últimas 17 temporadas, se a minha memória não me traiçoa, ganhou uma corrida, mas é o Williams, tem nome na Fórmula 1.
Sim. A questão é também se quem comprou, se não terá eventualmente até depois um patrocinador ou alguém que queira assumir esse nome. Mas de acordo que a Williams deveria manter, o nome deveria ser mantido, faz parte da história. Para mim, pelo menos desde que me lembro que de Fórmula 1 a Williams sempre lá esteve no plantel, como a McLaren, como a Ferrari, e portanto perder-se esse nome seria uma machadada muito grande para os seguidores da Fórmula 1.
Deixem-me olhar para aqui para o chat.
Também já não vai com sentimentalismos, pá.
Também já se
perdeu a Curtis, já se perdeu a Brabham, já se perdeu
a Lotus.
A Lotus. Pronto, deixem aguentar algumas das poucas que sobram.
Ganhou-se a Red Bull, por exemplo, que é um nome que, não tirando latas, não diz nada a ninguém, né?
Certo.
Deixem-me olhar aqui para o chat. O Ricardo Ferreira diz que há um boato na imprensa alemã sobre a Volkswagen e pergunta se sabemos de alguma coisa.
E vai ser Volkswagen parte 547, não?
Take 9334, o grupo Volkswagen vai entrar na Fórmula 1. Epá, essa história é das histórias mais recalcadas do mundo da Fórmula 1. Tem para aí...
Bom, quem não sabe ainda se continua ou não na Fórmula 1, é Kimi Raikkonen disse hoje que ainda não se decidiu, são... palavras que vão poder ser ouvidas às 11 da noite no canal 3 da Eleven, quando estivermos a transmitir parte das conferências de imprensa das equipas de antevisão a este Grande Prémio da Bélgica, que me diz que ainda não se decidiu, e depois fazem ali uma comparação com o facto dele ter entrado e de alguém ter saído da Sauber, e ele diz, não, eu se for para casa não é para dar lugar aqui aos mais novos. Eu se for para casa é porque me apetece ir para casa. Numa altura em que se começam a agudizar os boatos, por assim dizer, de que Mick Schumacher no próximo ano vai fazer companhia em António Giovinazzi na Alfa Romeo. Será que este tempo de contingência que levou Kimi a ficar em casa, a ver os filhos crescer, pode levar o quarentão a querer relaxar e ficar por casa? O que é que achas, Miguel?
Kimi Raikkonen é sempre uma caixa de surpresas. Nunca se consegue perceber muito bem o que vai dentro da cabeça de Kimi Raikkonen. Foi um piloto que saiu da Fórmula 1, foi fazer rallies por diversão, voltou à Fórmula 1. Acredito que mais que se for para continuar numa Alfa Romeo que não é competitiva, que ele se possa cansar e ir para casa. Mais do que as crianças, ele pode querer ir... divertir-se de outra forma, querer ir fazer outras coisas, quem sabe fazer um ou outro rally, mas ir à procura de diversão, porque se calhar a Fórmula 1 começa a já não o divertir quando anda no fundo do pelotão. E um piloto que foi campeão do mundo tem sempre tendência a querer andar à frente. É verdade que nos últimos anos isso não lhe tem sido possível, mas o estar-se a arrastar cada vez mais pode estar a levar esse o caminho de Raikkonen, muito mais do que os boatos que possam surgir de pilotos que possam vir a ocupar um lugar na Alfa Romeo. Há mais candidatos, ou poderiam existir mais candidatos até, e portanto não me parece que o caminho seja esse. Poderá ser uma saturação de Raikkonen e querer, e como nós o conhecemos e sabemos que ele é de luas, pode querer ir fazer outras coisas, pode querer ir à procura de outras coisas, ou simplesmente não ter as preocupações e o stress, que ele não dedica muito à Fórmula 1, mas algumas regras que existem na Fórmula 1 e que ele às vezes quebra, se calhar vai viver a vida dele normal.
Mas olha, mas é claro e nítido que é uma decisão dele, ou que é ele que vai decidir se fica ou não, ou...
Sérgio, eu estou simplesmente a replicar aquilo que ele disse hoje na conferência de imprensa. Ele foi questionado por duas vezes se já tinha decidido. Uma, se já tinha decidido o futuro, disse que não. Foi assim. Portanto, não decidi.
Há formas de se preparar uma saída por cima, não é? Se disserem, olha, é pá, para onde tem paciência, mas não queremos contar contigo, mas arranja lá uma forma de sair por cima. Não sei, não faço ideia o que é que pode acontecer, mas acho que é uma das possibilidades, não é? Ter chegado o fim da carreira dele, e, mas se lhe dá essa hipótese de ser ele a dizer, pá, sou eu que não quero continuar.
Mas do teu ponto de vista, é um fim que é prematuro por aquilo que a Alfa não está a render? Kimi Raikkonen não saiu de uma equipa qualquer, saiu da Ferrari, não é? Onde foi campeão do mundo. E
Kimi Raikkonen este ano não está com... um registro particularmente brilhante. Sim. Em relação ao seu companheiro de equipa em termos de qualificações. Não sei. Pá. Eu só estou a pôr as duas hipóteses. Há a hipótese de ser ele a querer parar, pode ser ele a querer continuar, mas se calhar a equipa não querer continuar com ele. Há estas duas hipóteses, não é?
O Diogo Cunha lembra aqui nos comentários e questiona se ele não tem um ano de opção no contrato, segundo consta, sim. O Paulo Santos lança aqui uma questão, que é a questão João Carlos Costa, que é: será que Kimi poderá, à semelhança de Vettel, boato, ir experimentar os novos carros do WEC? Ou então, e para indicar, não é? A Ferrari parece que continua interessada. O António Paulo Frazão diz que verdadeiramente está na altura de Kimi sair.
Mandaram um emissário, não é? A Ferrari mandou um emissário a Indy 500.
Sim. Foi.
Jantar.
Cozinho na sala. Um gajo pequenino.
Desculpa, não é? Peço desculpa.
Mas achas o Ricardo Batista põe aqui um comentário que tem que ser lido: pelo menos do bar o Kimi sai sempre em um dos.
Eu concordo,
é mais em braços, mas...
eu concordo totalmente com o Sérgio. Eu acho que nesta altura o Kimi não deverá estar satisfeito com aquilo que lhe tem acontecido. Este ficar em último na grelha de partida em vários grandes prémios, que na carreira só lhe tinha acontecido uma vez, não o deve satisfazer. A idade, se calhar, leva-o a pensar que a família nesta altura é mais importante. Não sei se de facto aquele tempo de confinamento não o ajudou a pensar assim. Acho que não é que o Kimi esteja mais na Fórmula 1, o Kimi nunca está mais na Fórmula 1, mas se calhar é hora do Kimi sair pelo seu próprio pé, tomando ele a decisão de dizer acabou, para mim acabou. O que é que vem a seguir, não sei, poderá voltar aos rallies de vez em quando, poderá olhar para uma coisa tipo rallycross, que acho que tem a cara do Kimi muito mais do que as corridas de resistência, ainda que eu acredito que ele até pudesse ter excelentes desempenhos, ou simplesmente guardar o capacete, o fato de competição, e olhar para os filhos e se calhar ajudar o filho a fazer uma carreira, esperemos, tão fulgurante e com tão grandes resultados como o do pai.
Olha, o Pedro Silva diz que sem o Kimi a gala de fim de ano da FIA não será a mesma. Não será, sem novidade.
É mais barato. Sem o Kimi fica mais barato.
Sérgio, entretanto, já tens aqui uma encomenda do António Paulo Frazão.
Não pode ser.
É um livro sobre o Kimi Raikkonen, por isso. The Iceman, escrito por Sérgio Veiga. Bom, Kimi Raikkonen.
Eu não posso dar opinião agora? Isto é só.
Estar de trabalho na recepção pode sempre dar opinião.
Eu acho que é o último ano. E fontes, alegadamente, fontes próximas do piloto já confessaram que é o último ano do Kimi. E mais do que qualquer outra razão, tem a ver com a falta de competitividade da Sauber e não haver uma alternativa, nem pensar que a Sauber vai poder lutar por pontos no, regularmente no próximo ano, e não haver nenhuma equipa para onde ele pudesse ir e melhorar a competitividade. Por isso acho que em breve vamos ouvir o anúncio do Kimi abandonar, e também estou de acordo com o Sérgio, merece ser ele a anunciar em vez de ser posto fora. Mas por outro lado, acho que nenhum dos pilotos da Sauber está garantido, o Giovinazzi está longe de estar garantido para o próximo ano, e sabendo quem é o líder da equipa e as suas relações anteriores e que pilotos é que passaram pelas equipas onde ele esteve, eu acho que a Alfa Romeo tem um claro alvo como piloto preferencial que quereriam no próximo ano, e não é o Mick Schumacher.
Ah!
Não, é óbvio, não é? É óbvio quem seria.
Não, mas acho que é um facto consumado. O Nuno Vinagre, e um abraço para o Nuno, participa sempre muito, diz que o Kimi vai fazer equipa com o Alonso e o Vettel em Le Mans. Era giro, mas não vai acontecer de facto. Não acredito mesmo, não estou a ver o Kimi a fazer uma coisa dessas. E chegou a hora de ir embora. 40 anos, vai ficar, não sei se para ele é assim tão importante quanto isso, com o recorde de grandes prémios realizados, mais o das voltas, mais o disto e mais o daquilo. São recordes com alguma significância, mas não muita significância. E vai arrumar o capacete, exatamente como o Nuno dizia, bem, porque as opções... O Kimi não gosta de andar atrás, o Kimi, nenhum piloto gosta de andar atrás. E depois de ter andado muito tempo na frente, andar atrás para ele deve ser um verdadeiro martírio. Pensou que haveria mais evolução com esta Alfa Romeo Sauber e os motores Ferrari do que aquela que está a acontecer. Aliás, tem havido sim um passo atrás e vai embora.
O Pedro Gomes diz que é o Cavani e o Kimi a formar a equipa.
Não, troca com o Messi. Agora é o Messi, isso vai para todo lado. Troca com o Messi.
Bom, se uns estão de saída, outros dizem que não, parece estar confiante. E nem aquela ida à bomba de gasolina de Sebastian Vettel com Otmar Schaffnauer.
Estás a melhorar.
Como é que se diz o nome do senhor?
Otmar.
Pronto. Nem aquela ida à bomba de gasolina com o Otmar parece ter esmorecido aquela que é a esperança do Checo Pérez, que hoje foi questionado também na conferência de imprensa se tinha andado a conversar com outras equipas, e disse não. Por isso, está confiante de que se vai manter na Fórmula 1. E tu, Sérgio Veiga, estás confiante de que, à semelhança de Alexander Albon, Sérgio Pérez vai se manter na Fórmula 1?
Que grande volta que ele deu agora.
Pelo menos pensei que ia perguntar se eu estava confiante de que ia para a Fórmula 1.
Tu hoje tenho que contar. Nós estivemos no Autódromo Virtual de Lisboa. As gravações dos previews, Sérgio Veiga sentadinho num simulador.
Sim, eu quero saber, é tempos.
Não, foi horrível. Não tenho vida para aquilo.
Deixa.
O corpo não tem sensações, não esquece. Não...
Para a próxima eu vou-te lá abanar, porque o volante mexe e dá sensações. Falta-te alguém a abanar a cadeira.
Falta-me alguém a abanar a cadeira, é isso.
Não, ele abana.
Sérgio Pérez, ele diz que não falou com ninguém. Se ele diz, vamos partir do princípio que não está a mentir. Ou pode estar a esconder jogo também. Eu acho esquisito, porque eu sempre ouvi dizer no paddock permanentemente toda a gente fala com toda a gente. Sempre ouvi esta versão.
Eu não estou a perceber, não é para interromper, mas o Pérez há uns tempos não tinha dito que já tinha sido abordado por outra equipa?
Sim, também é isso.
Foi abordado e agora não falou com ninguém?
Pois, mas tu costumas andar mais pelos paddocks, não confirmas esta versão nos paddocks?
Todos falam com todos. Alguém,
não é? Portanto, agora ele deixou de falar.
Epá, quando não falam eles diretamente, mandam alguém falar. Sim.
Também é verdade que o rapaz teve a infelicidade de ficar infectado e se calhar agora ninguém se aproxima dele no paddock.
Não, agora está bem. Agora tem a certeza que ele não apanha.
As pessoas se calhar fogem, não sei. Ah. E por isso ninguém quer falar com ele.
Mas nessas duas corridas teve mais tempo livre até para pensar no... nas opções?
Não, obviamente que eu acredito que ele esteja a fazer toda a força do mundo para continuar na Racing Point. Que é a situação dele também faria. Agora, se faz isso, se isso faz algum efeito ou não, eu também acredito que ele tenha. Que ele tenha pronto, eu agora aqui estou-me a meter em terrenos, claramente, em areias movediças. Está aqui um senhor aqui por baixo.
Não sabe nada dessa equipa, por isso.
Não sabe nada dessa equipa.
Só sabe dar para o Martin.
Vou meter aqui por terrenos pantanosos. Mas acredito que ele também tenha muita gente dentro da equipa que gostasse que ele continuasse. E, portanto, acredito que ele tenha a sua própria claque dentro da Racing Point. Agora, se essa claque tem força ou não para o manter dentro da equipa, isso logo se fará. Mas eu não acredito que neste momento que o Pérez seja uma carta completamente fora do baralho da Racing Point para o próximo ano. Agora, é. Dá a ideia que não. Vamos ver.
Sabes que é uma carta fora do baralho da Racing Point no próximo ano, sabes porquê?
Não existe.
Está bem, pronto, ok. Sim.
Só para meter contigo.
Vocês querem vir da função pública, são os burocratas.
É verdade.
O Nuno,
Nuno por ele chamar-se Álvaro Alfa Romeo, pá.
Também. Mas o Nuno
é vítima de perseguição, pá. Boa moada.
Bom, eu ia meter
o Nuno para o ar de quem tem que levar uma mala ao quarto 203.
era isso que eu ia meter com o Nuno, porque o João perguntava o que é que havia aí atrás. E é uma campainha. Tens uma campainha aí atrás de ti, não sei se já viste. Não é? Essa coisa
parece umas velas também, não sei o quê.
Não, é umas velas, é decoração. Mas por acaso dali, daquela parte, há uma parte melhor da recepção.
Exato. Olha lá.
Muito bem.
Não é qualquer hotel que tem um carro na recepção. E este até é engraçado. É ali uma versão assim esquisita. Mas pronto, pá, eu vou olhando porque algumas pessoas passam aqui na recepção e olham para mim e devem pensar o que é que aquele gajo está aqui a fazer.
Nuno. E já se percebeu que está calor aí, calor, que a roupa com que tu estás está calor.
Está muito agradável, como sempre.
Bom, avançando sobre toda esta panóplia de temas e assuntos que temos aqui para
tratar. Eu falei sobre o Pérez e sou o menos informado, provavelmente.
Hã?
Sou eu que falei sobre o Pérez e devo ser o menos informado, se calhar.
Espera aí que a gente agora vai falar de entradas de ar. Entradas de ar e acordos da Concórdia, como os que o jogador também gosta.
Agora é para mais, sobre isso é que eu queria falar, pá.
Não acharam... que Game of Thrones teve um final melhor do que este protesto da Renault.
Mas ainda não acabou, não é? A Ferrari ainda não desistiu.
Mas a Renault já desistiu. E a Renault foi a grande impulsionadora disto tudo.
Primeiro, não podias dar outro exemplo sem ser estas coisas do fantástico do Game of Thrones.
Exato.
Estás a falar do apelo da Renault? Há três perguntas que eu quero fazer e depois posso dar também a resposta.
Escreve aí ao Cirilo.
Olha, manda os pentes e apanha as canas.
O que leva a Racing Point a manter o apelo e o que leva a Ferrari a, muito possivelmente, também manter o apelo?
Pergunta João Carlos Costa. João Carlos Costa.
Responde João Carlos Costa.
Não, responde Sérgio Veiga. Eu faço a pergunta.
Não, tu arrasca-te com as perguntas que fazes.
O que é que achas que leva a Racing Point a manter o apelo? Obviamente que é a parte de que estão confiantes que é legal. Aquilo que
Racing Point tem que manter o apelo, faz todo o sentido. Então, a Racing Point diz que está inocente, tem que levar o apelo até ao fim.
A Renault, o que é que faz a Renault desistir? Simples, o acordo da Concórdia. Qual é que era a outra pergunta?
O que leva a Ferrari é, muito possivelmente, manter o apelo. O Binotto hoje não esteve em estado e teve uma reunião urgente.
Quem?
Binotto. O que é que leva a Ferrari a manter o apelo? É fazer pressão para, depois do acordo que fez com a FIA, sobre o motor.
Como?
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 Não acham que é pressão?
Posso dar a minha versão da resposta destas três perguntas? Eu acho que a Renault tinha duas pretensões. Fazer com que a Racing Point perdesse pontos em todas as corridas e não na primeira, apenas na Áustria, e uma clarificação das regras do chassi cliente, basicamente. Acho que eram estas as pretensões da Renault. A mim fica uma ideia que eles terão percebido que no primeiro caso não haveria muito para debater, ou seja, que a economização não seria diferente. Já no segundo, talvez que o novo acordo da Concórdia e a necessidade, chamemos-lhe assim, de apenas uma super maioria para modificar as regras, a partir de agora deixa ver aquela maioria absoluta, permite essa clarificação das regras para 2021 e talvez até para 2022 e até para 2021, pois o novo, este novo acordo da Concórdia entra imediatamente em vigor. E, portanto, eu acho que a Renault acha que não é com o apelo que lá vai, pode perder, ficar mal na fotografia, vai trabalhar por dentro. E desiste de apelar da decisão da FIA. O que leva a Racing Point a manter o apelo é recuperar os 15 pontos e os 400 mil de multa, mas acho mais, acho que quer que a FIA clarifique as regras para este ano, que diga, preto no branco, que o RP20 pode correr tal como está.
Mas isso já disse, João.
Pois já. Mas quer dizer isso, para não ser confrontada com mais protestos. Porque depois da FIA ter dito que podia correr, houve mais protestos. E a Racing Point não quer estar sempre nas bocas do mundo.
Mas os protestos não foram sobre se o carro podia correr ou não, desculpa.
Não, não, foram sobre elementos do carro, sobre...
O processo de projeto.
Mas há outra coisa relativamente à Racing Point. A Racing Point quer garantir uma coisa. Quer garantir que a questão dos tokens para 2021 não vai ser alterada. Que é o que está por trás do apelo da Ferrari. O que é que a Racing Point quer? Quer que, tal como está previsto agora, a parte traseira do W11 caiba no carro do próximo ano. E tenhamos um RP20 que será uma mistura entre o W10 e o W11, basicamente. A Ferrari quer exatamente o contrário. E por isso é que vai manter o apelo. Quer mais esclarecimentos. Houve um grupo de equipas, Ferrari, ou seja, todas as equipas não motorizadas pela Mercedes, que apresentaram uma carta à FIA a pedir também explicações a esse nível. A Ferrari quer o quê? Quer que, basicamente, a questão dos tokens para 2021 seja igual para todos, que não haja exceções. E as duas exceções que já são conhecidas são a Racing Point e a AlphaTauri, porque o carro da AlphaTauri também tem a traseira, basicamente toda a traseira, do Red Bull do ano passado. E, portanto, a Ferrari quer que os tokens de mudança de peças para o próximo ano sejam igual para todos e que não haja exceções. Portanto, o que está aqui em jogo já não é propriamente as entradas de ar dos Racing Point, é apenas o que pode ser o futuro. E isso é que o Renault diz dentro do homem da desgraça para os outros, o que é para a Ferrari.
Seu Pinto.
Não, opa, é assim, não é nada disso. Não. Só para começar. Não, estou a brincar contigo, João. Agora, porquê é que não falamos as coisas de maneira mais clara? Era isso que eu sugeria, sem entrar nestes detalhes todos. O que é que a Renault e a Ferrari queriam? Queriam ser mais competitivos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o que é que eles também queriam? Que a Racing Point ficasse pior do que o que está. E por isso é que fizeram estes protestos. Quando saiu e este protesto era para o carro ser considerado ilegal e eles terem que mudar as entradas de ar dos travões e aquelas outras coisas que supostamente são, alegadamente, são copiadas da Mercedes. Como não conseguiram isso, com algum bom senso, para que é que vão continuar, a Renault especialmente, para que é que a Renault vai continuar com este processo se não vai tirar mais pontos à equipa, nem a equipa vai ser obrigada a mudar as entradas de ar, porque foram declaradas legais como tinham que ser e como foi claramente considerado que o carro era legal a partir do momento em que pôde continuar a correr.
Nuno, mas isso é o que aconteceu com a McLaren e com a Williams, que desistiram de apelar. A Renault foi ao apelo. A Renault, tal como a Ferrari e a Racing Point, mas por sentido contrário, foi lá dizer à FIA que depois daquela decisão iam apelar da decisão. Queriam mais penalizações.
Pronto.
Nesta altura, saltar fora tem de ter mais qualquer coisa. Tem de, não pode ser só achar que afinal não vale a pena. Tem mais qualquer coisa.
Isto agora é um bocado novo, mas é assim, nós às vezes quando estamos nas emissões, mandamos assim umas opiniões da boca para fora, e umas vezes acertamos, outras vezes não, porque é a vida, mas eu acho que nós quando damos opiniões, o que as pessoas esperam de nós é que a gente se comprometa, e, portanto, damos opiniões que são arriscadas, umas vezes falhamos, acontece. E eu lembro quando apareceu esta decisão inicial da FIA, nós imediatamente, foi numa sexta-feira, durante uns treinos livres, entre a primeira e a segunda sessão, e nós imediatamente ligámos este assunto todo da Racing Point com as negociações dos acordos da Concórdia, e que isto estava tudo ligado. Não deixa de ser curioso, e curioso aqui é um understatement, que na sua declaração em que anuncia que desiste dos protestos, do apelo, a Renault faça referência precisamente a esse facto de agora que os acordos da Concórdia estão assinados. Ora, o que eu acho é que isto, a Racing Point acaba também por ser usada, acaba por ser um instrumento de pressão das outras equipas sobre a Mercedes, que não estava muito disponível para assinar estes acordos da Concórdia. O Toto Wolff disse que não estava particularmente à vontade com estes acordos da Concórdia, nomeadamente que mantêm privilégios financeiros e até o direito de veto para a Ferrari. Ele não estava muito interessado em assinar o acordo da Concórdia, disse-o publicamente várias vezes, fez com que a FIA tivesse que prolongar o prazo inicialmente previsto. Eu acho muito estranho que isto não esteja tudo ligado.
Está.
E queria acrescentar aqui o facto de, a certa altura, vários responsáveis de equipas, em especial o Christian Horner, foi particularmente ativo nessa frente, de tentar puxar a Mercedes para dentro do problema da Racing Point, tentando responsabilizar também a Mercedes pelo que se estava a passar na Racing Point.
E portanto, isto é
a política da Fórmula 1 a mexer. E portanto, a Racing Point... E especificamente a entrada de travões traseira do Racing Point foi a única coisa que as outras equipas se conseguiram agarrar para, de certa forma, conseguir fazer pressão sobre a Mercedes para incluir neste acordo da Concórdia, com que a Mercedes não estava muito de acordo com essa expressão. Parece uma grande misturada isto, mas eu acho que isto está tudo ligado.
Eu não ouço o Oscar, vocês ouvem?
Não ouvimos, Oscar.
Desculpa, okay. Estava aqui com o microfone fechado. Tu tocas aí no nome do Christian Horner. A decisão saiu no Grande Prémio dos 70 anos, não foi? Ou foi no Grande Prémio da Mercedes?
70 anos.
Dos 70 anos.
Entre o primeiro e o segundo treino livre.
Sim. Lembras-te que no segundo treino livre há uma imagem...
Não. A decisão saiu de manhã.
A decisão saiu de manhã, sim.
Antes dos treinos.
Tu estares na cabine a lamber, no termo mais
mesmo,
a lamber a decisão da FIA. É verdade. Tu estavas a ler a decisão da FIA.
Foi antes do primeiro treino livre?
Foi. Lembras-te que há um plano no pit wall da Red Bull.
O Horner a falar com o Binotto.
E percebeste o que é que eu fiz? Fechei o microfone do João e fiquei apenas com o áudio ambiente. E referi isso na transmissão, que era para perceber o que é que os dois estavam a falar. E o que Christian Horner disse foi: é preciso que a Renault continue.
Sim. É verdade.
E depois saiu. Porquê? Mas porquê é que ele saiu então? Porquê é que desistiu?
Deixaram o Renault fazer o trabalho.
Atenção que a Red Bull nunca se meteu na conversa. A Red Bull até tinha...
tinha que ir trabalhar com ele.
Nunca se meteu neste trabalho.
Mas, João, espera lá. E não se meteu porquê? Porque tem telhados de vidro.
De vidro, claro, tem Alfa Tauri, é igual.
Claro. Mas o
João, repara uma coisa. No fundo, só a Renault é que podia fazer este trabalho.
E a McLaren.
Mas já não assim,
teve que recuar.
Porquê?
Porque vai ter motores de Mercedes.
Ah, chatice.
Começa a fazer esse trabalho e a certa altura recua.
Vamos para
a Williams também.
Entra ali com o seu voluntarismo de equipa pequena a precisar de coisas e de repente percebe, mas espera aí, o que é que eu estou aqui a fazer?
É verdade.
A Williams também tem motores Mercedes, eu acho.
Sim. A Williams também desistiu. Foi, mas desistiu.
Mas espera, eu até agora. Vou
dizer isto. Mas aquilo que a Racing Point está a fazer, legal ou ilegalmente, não nos cabe a nós.
Não. Isso eu não admito. Não pode ser legal ou ilegalmente. Ou
nesta altura, a FIA fez uma diretiva.
É legal, ponto final.
Não
há segunda interpretação.
É legalidade.
A FIA escreveu preto no branco. O RP20 é um carro legal.
A ponta
da asa traseira, o carro é legal. Pô.
A componente foi comprada numa altura em que se podia comprar. É o que está lá. Pronto. Sim. Mas
foi o processo do projeto.
Mas à Williams foi proposto fazer aquilo que a Racing Point faz.
Sim.
Pá.
E cada um tomar decisões. E quem nos diz que esta compra agora da Williams não passará pela Williams? É uma opção. A Williams tem duas opções nesta altura. Manter-se como, vamos chamar, garagista, fazendo quase tudo, ou ter uma opção igual à que teve a Racing Point, com a Mercedes ou com qualquer outra marca. Essa é uma das coisas que a Williams vai ter que decidir muito rapidamente. A minha dúvida relativamente àquilo que nós estamos a falar e disto estar muito ligado ao Acordo da Concórdia, ainda que eu acho que está direta e indiretamente, é se a Ferrari continuar a protestar, qual é a razão? Se a Ferrari mantiver o apelo, qual é a razão? Tem a ver com as regras no imediato. A Ferrari está com medo nesta altura. Sabe que tem um carro pouco competitivo para este ano, que será, em teoria, também pouco competitivo para o próximo ano, e tem medo, tendo menos tokens que a Alfa Tauri e, sobretudo, que a Racing Point, venha ainda a ficar mais para trás. Nesta altura, a Ferrari tem...
João, porquê isso dos tokens? Os tokens vão ter dois tokens todos eles?
Não, porque aquilo que for mexido, tal como está escrito, aquilo que for mexido nos carros cliente, para o carro do próximo ano, pode ser mexido sem se tocar nos tokens. Leia-se toda a parte traseira do Racing Point e do Alfa Tauri, como advém de um carro anterior, pode ser alterado. Ou seja,
pode
pôr a traseira de um W11 e a sua suspensão traseira espetacular, toda a gente diz que é espetacular.
Isso não conta como tokens, mas tokens têm todos os mesmos. O problema é que
não conta, eles querem que conte. Esse aqui é o problema.
Pronto, explicado assim, entende-se. Mas todos têm dois tokens. O problema é que o regulamento está tão mal feito em tantas coisas que há o pormenor.
Aliás, são poucas as coisas que estão bem feitas naquele regulamento, como aliás é hábito.
Que há pormenores que a Racing Point vai poder mudar sem ser considerado dentro dos tokens. Ok, assim está explicado.
Nuno, e tem mais um medo, a Ferrari.
E a Ferrari, se calhar, quer...
Não tinha esse medo. É que para o ano a equipa não se chama Racing Point.
Chama-se Aston Martin.
E é um nome grande. E é um concorrente direto da Ferrari em determinados produtos que põe à venda no mercado. Senão, não é o maior concorrente da Ferrari, mas é um dos concorrentes da Ferrari. E tudo isto temos de pensar com o olhar muito aberto. Temos de ser piloto de avião. Temos de ter... 180 graus para percebermos este problema. se a Ferrari desistir do apelo, acho que tem muito mais a ver com a cor da Concorde que com outra coisa qualquer. Se a Ferrari não desistir, não tem só a ver com a cor da Concorde.
Isso também não estou nada de acordo. Também não estou nada de acordo.
Então?
Se a Ferrari não desistir do apelo é porque não tem vergonha nenhuma na cara. Essa é a primeira parte.
Pois, nesse aspecto. Está bem,
sim,
está bem.
Sim. Se desistir é porque se calhar a FIA vai ter aqui alguma pressão e está sujeita à pressão de outras equipas de dizerem, explicarem então o que é que foi feito no passado. No meio disto tudo cozinhado, o que a Ferrari, na minha opinião, está mesmo a tentar, e aí vou dentro da tua linha de raciocínio, é que eles sabem que com dois tokens não vão conseguir melhorar o carro. Por isso eles provavelmente estão aqui a fazer força para lhes ser dado aí uns 20 tokens ou coisa
do género. Um carro novo, basicamente.
Basicamente, é isso.
Sem dúvida. Isto é muito político e é uma política aqui ligada à técnica. Já está resolvido o acordo da Concórdia e agora alguém vai ter que fazer o resto do trabalho. E quando se pensava que seria a Renault salta, porque se calhar o acordo da Concórdia de facto a satisfez, se calhar olhou para aquilo que foi o acordo, aliás, qual foi a decisão da FIA, numa primeira instância achou que havia razão para apelar, numa segunda instância decidiu que não, e agora, e acha, como eu disse antes, que esta história de haver uma super maioria e não a necessidade de acordo absoluto de todas as partes para mudar alguma coisa, se calhar acha que já chega, já tem o que quer, e agora acaba a Ferrari fazer o dirty work.
E a Renault também não podia continuar a dar-se ao luxo de gastar fundos numa batalha perdida, não é?
Mais do que isso, e a concentrar esforços numa batalha teoricamente perdida. Deve olhar para dentro e não para fora. Aí, totalmente de acordo.
Olha, e a parte engraçada agora é também ver a Red Bull a jogar em dois tabuleiros, que é do lado ter o Christian Horner a espicaçar, pelo menos se não... Não entra nesta guerra com o Racing Point, vai espicaçando quem entra. Mas por outro, ouves o Franz Tost a defender que esta Fórmula 1 atual já não faz sentido. Esta noção de ter as equipas pequenas, a obrigatoriedade das equipas pequenas construir os seus próprios carros. Não faz sentido, que faz mais sentido esta solução que a Racing Point adotou.
E, mas portanto, isso é um homem honesto. Um homem honesto e claro e sem politiquices a falar, que é o Franz Tost. Não é? E que sabe também como é que tem feito.
Mas, Nuno, o Franz Tost também não certamente que não diz nada que não seja, que não tenha a bênção superior dentro da Red Bull.
Olha, aí não estou de acordo. Às vezes diz.
É?
Às vezes diz, sim. Pensa pela cabeça dele e ainda tem mais autonomia do que o que se pensa. E o Christian Horner também não entrou nesta guerra porque também tem telhados de vidro. Claro. E não são só os relacionados com a agora eu não me lembro do nome.
Alpha Tauri.
Isto há muita politiquice e basta ver, estar no paddock e ver já à noite quem entra na motorhome de quem e que reuniões é que acontecem. E o senhor da Renault, o novo líder da Renault que veio cá ao paddock em Barcelona, reuniu-se com duas ou três pessoas, muito rapidamente, coisas de 20, 30 minutos, e depois saiu de lá e a Renault desistiu do processo.
Pronto.
É isso.
Estamos a meia horita do final.
Nuno, e de certeza que não teve 20 minutos a falar de condutas de travões, para não?
De certeza que não, foi só de outra coisa.
Obviamente.
Estamos a mais ou menos 30 minutos do final deste direto, e a pergunta que fica é: é este o grande prémio ideal para a última festa?
Parte se mão. Calhar era Monza. Se calhar seria Monza. Se calhar era mais indicado ser Monza. Ou não ser... Pronto, não, seguindo a teoria, era não ser nenhum, obviamente. Mas tendo que ser algum, se calhar Monza. Ou até, eu diria Mugello, para ser no final de uma sequência de três corridas. Não logo na primeira das três. Acho que por aí fará menos sentido. O traçado da Bélgica é uma pista espetacular, que toda a gente gosta, muito rápida, mas acho que, como digo, o ideal seria não acabar. Depois Mugello poderia ser porque era o fim da tripla, mas a ser só num sítio específico ia ter que ser agora ou quando, Monza, porque era a pista rainha da velocidade, e acho que aí fazia todo o sentido ainda existir o party mode na qualificação.
Não era melhor deixar isto lá para 2021, se é para acabar?
Mas isso tinha sido o que a gente já discutiu também, não é? Também já falámos disso, que é assim, é mudar regras a meio do jogo, não faz muito sentido. Mas é o que é.
Eu tenho aqui opiniões completamente contraditórias. Eu nunca gostei de modos de motor. Para mim, o motor tem que ter a potência máxima desde que se desliga até que se desliga. Isso era como eu gostava que fosse. Não é. Há toda essa componente. Agora, mudar as regras a meio do jogo não faz sentido em lado nenhum do mundo. Nem em nenhum desporto, nem em coisa nenhuma. Por isso, eu acho que não consigo entender esta decisão, por um lado. Por outro lado, entendo a decisão, que é tentar tornar isto um bocadinho mais competitivo, porque pensam eles, quem decidiu isto, que quem vai ser mais afetado pela ausência do party mode é o motor Mercedes. Agora vamos ver se isso é verdade ou se não é uma tentativa de melhorar o espetáculo e melhorar a competitividade, mas que pode sair furada em relação a quem tomou essa decisão. De qualquer maneira, mudar as regras a meio do jogo não faz sentido nenhum.
True. Very true. Nós, entretanto, já tínhamos discutido esta questão também no podcast. Parece que é mesmo em Spa o último party mode. E havia aqui um amigo nosso que perguntava o que é esta questão do party mode. São modos de motor, mais e menos potência. Modernices na Fórmula 1. Também concordo com o Nuno. Concordo com o Nuno, apesar de ter uma t-shirt oferecida pelo João e pelo Diogo, que diz que é dar a voltinha ao parafuso, concordo com o Nuno. A partir do momento em que se liga o motor, se apetecer dar o máximo para dar o máximo, e deixem-se lá dessas coisinhas de andar ali à rodinha. Mas depois tem o outro lado, que é o lado do Sérgio Veiga, que eu também concordo, que é ver recordes a cair.
Isso pode ser feito na mesma. Isso pode ser feito na mesma. Não é...
Se a potência estiver lá sempre, a potência toda máxima, estiver sempre disponível, pode sempre acontecer.
Pois, tem que estar a potência máxima. E alguém diz que é a potência máxima.
Sabes porque é que a potência máxima também não está sempre disponível? Tem a ver com a limitação do número de motores.
Claro. Porque se o motor está na potência máxima, tendo mais a partir, pá, é óbvio. E é isso que a FIA, que era o que dizia o João no podcast, é isso que a FIA quer evitar, que é tornar... vou utilizar aqui um termo, se calhar, um bocadinho... Não é o ideal. É tornar as equipas mais sustentáveis em nível de motores. Ou seja... tornar os motores mais fiáveis.
O problema maior é que a FIA, nas diretivas que, ao que parece, entregou às equipas, fala no botão de ultrapassagem sem definir o tempo de utilização do botão de ultrapassagem. E aí poderá estar, devido ao facto de não poder usar os party modes Mercedes mais efetivos durante a qualificação, poderá estar uma vantagem para a Mercedes durante a corrida. Vamos ver. Tudo o que dissermos agora é um bocadinho de especulação. Em Monza teremos uma ideia mais interessante daquilo que pode acontecer, ainda que seja o primeiro grande prémio. Acho que nos grandes prémios subsequentes, até ao final da temporada, as equipas vão poder olhar para esta nova maneira de estar em termos de utilização da potência dos motores. Monza, até porque é um traçado diferente dos outros, poderá não ser uma bitola muito correta, mas já dará para perceber alguma coisa. E se a Mercedes perder um bocadinho na qualificação, mas depois vier a ganhar na corrida, vai-se perceber que esta é uma decisão errada.
Mas vocês, só para eu pôr aqui uma questão, vocês acreditam que esta limitação do party mode, ou do modo de qualificação mais extremo, tem alguma coisa a ver com a redução de custos e de melhoria das fiabilidades? Rigorosamente nada.
Não. Aquilo que eu disse e que eu acho que eu estava a dizer é outra coisa, que é...
Não, eu entendo, só queria deixar isso claro.
Não quer, por exemplo, abrir a hipótese de vamos ter party mode ao longo de todo o grande prémio, que seria o ideal, como tu dizes, e bem, porque depois teria de mudar a regra do número de motores que as equipas podem, claro, de outros componentes, que as equipas podem utilizar durante um campeonato.
Mas sabes o que é que eu acho engraçado nisto? É que estão a assumir que o party mode da Mercedes dá meio segundo, normalmente. Normalmente é isto que corre pelo paddock e que dizem. E que as outras equipas só dá um ou dois décimos. Por isso o que eles estão a querer é tirar 3 décimas em qualificação à Mercedes. E aos motores Mercedes. Mas basicamente à Mercedes, que é quem está mais competitivo e está lá à frente, e provavelmente à Racing Point também. Vamos ver se isso é verdade quando acabar o party mode. E se a Mercedes perde mesmo esses 3 ou 4 décimos.
É. É verdade. É tão verdade quanto isso. E depois o que é que ganha em corrida? Porque o Toto Wolff, quando soube das regras, não disse logo, é que horror, meu Deus, que disparate. Não disse, vamos ver se nós não ganhamos na corrida. Tem mais potência, tem mais tempo de motor em potência máxima, ou em potência maior, não é máxima, em potência maior, para usar durante a corrida. E como a FIA, pelos vistos, não definiu muito bem qual será o tempo...
Nem podem, nem conseguem.
De duração do botão da ultrapassagem, se calhar a surpresa vem aí.
Isso é que eu acho, é isso que eu acho mal, só para acabar, é que novamente as regras não ficam claras e não têm maneira, por isso é mais uma vez errado mudarem as regras a meio do jogo sem poder ficar claramente definido o que é que se pode fazer. Eu acho que aquele princípio da regra que diz que não pode haver voltas lentas para carregar novamente as baterias, porque com o party mode as baterias podem ser descarregadas durante aquela volta e não haver a regeneração, tem sentido isso ser implementado, porque aí sim acabas com o party mode, entre aspas, mas tinha que ser a partir da primeira corrida ou do primeiro teste do próximo ano, não era agora a meio.
Claro. Não, o problema maior está aí, é, não é sermos contra a regra em si, é sermos contra o facto da regra ser aplicada ao 8º grande prémio de uma temporada com 17, ponto.
E continua a ser uma regra cheia de exceções.
Exatamente. Por isso, por ser
bem, terem uma data de exceções que só vão complicar.
Cheia de exceções e confusa, verdadeiramente confusa, esta regra. Bom, avançando, vamos à antevisão do Grande Prémio da Bélgica, até porque daqui a pouco quero ainda dar um saltinho até Istambul. O que é que se prevê?
Não, o Nuno aí a fazer de meteorologista. Nuno, vai chover e vai estar frio, não é?
Chover de certeza.
Eu lembro-me que o ano passado houve um espectador nosso que ficou muito zangado comigo porque eu disse que detestava Spa. E entendo, porque acho que é daqueles circuitos que quem nunca esteve ou quem vê e quem é mítico e é um sítio que se gosta de vir e que há a ilusão de vir. Ver uma corrida de Fórmula 1 e de qualquer outra categoria, eu mantenho, eu detesto este sítio, pá, detesto isto e este fim de semana vai comprovar mais uma vez a minha embirração, porque isto em Portugal está bom tempo e é verão e aqui vai fazer um frio desgraçado e vai chover e quando chove são sempre dilúvios e não acho graça, por isso falem vocês deste sítio, porque é melhor eu não continuar a falar. Mas acho que as previsões melhoram um bocadinho para sábado e pioram para domingo, mas isto muda a toda a hora, por isso não é sítio que me traga boas recordações. Olha, espero na segunda-feira estar a arrepender-me claramente de tudo isto que disse. Não vai acontecer.
Quem sabe. Deixa-me só responder aqui ao... Havia aqui alguém a perguntar, desculpem, mas os comentários são tantos.
Ainda
onde
bem.
Eu queria ouvir os nossos podcasts.
Já houve quem lhe respondesse. Também já houve quem lhe respondesse.
Já está a responder.
Sim, entretanto já responderam. Castbox, Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts. Havia aquela outra pergunta gira do Tiago Lobo, não era?
Uma pergunta até que já foi colocada várias vezes pelo Tiago Miguel Lobato. Tiago, às vezes a gente não responde logo, mas guarda, partilhamos aqui entre nós no chat e está aqui guardada, que é uma pergunta mais técnica, para não responder, para nós também darmos o saltinho ainda ao Istambul Park. Os pilotos conseguem aumentar e reduzir mudanças de ambos os lados do volante? Questão, em algumas curvas dá a ideia que reduzem com a mão direita. Nuno?
Teoricamente eles podem fazer o que eles quiserem naquele setup do volante. Atualmente, só o Robert Kubica é que sobe e desce as mudanças só de um lado, até pelas limitações físicas que tem, por isso tem uma caixa do género do WRC, em que, fazendo assim com os dedos, empurrando, reduz e puxando, aumenta. Todos os outros têm, ao que eu sei, e penso que não estou errado, têm o setup tradicional de subir do lado direito e reduzir do lado esquerdo.
Pronto, está respondida esta questão um bocadinho mais técnica.
São as que eu gosto. Estas eu gosto.
É, pois é. Não sei se, entretanto, viste por aí mais alguma que queres responder?
Não, não vi, não vi.
Temos 20 minutos de live. Temos aqui dois assuntos que eu gostava ainda de falar convosco. Aqui hoje é notícia em Portugal que a partir do dia 15 de setembro entramos em contingência. O que é que isto quer dizer da contingência? Há muitas perguntas a serem feitas. Se isto quer dizer que o Grande Prémio de Portugal vai ser à porta fechada, mas tem um bocadinho de calma. O plano de contingência não é nada mais, nada menos do que aquilo que algumas freguesias e que a área metropolitana de Lisboa viveu quando os números continuavam a subir drasticamente, os números dos infectados com a Covid-19.
Aliás, Lisboa continua com contingência.
Algumas freguesias.
Sim. É toda a área metropolitana. Sim. Bom, o que é este plano de contingência? Não é nada mais, nada menos do que aquilo que vivemos. Não é um período de isolamento social, de distanciamento. Distanciamento temos que mantê-lo sempre. Mas não é um período de isolamento social, a chamada quarentena. Não. O que está aqui em causa é, em setembro, vai haver uma grande afluência de crianças às escolas. Crianças, jovens, adolescentes. E isto pode trazer uma dificuldade acrescida para o país. E é isso que o Governo aqui, neste caso, em sintonia, acredito eu, com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde e com as autoridades de saúde do nosso país, querem tentar evitar um novo pico do coronavírus, em parte evitar aquilo que está a acontecer outra vez na Catalunha, em Espanha. Há países que voltam a ter números de facto preocupantes. Quanto ao Grande Prémio de Portugal, e hoje recebi várias questões sobre este tema nas mensagens do Twitter, ou às vezes mesmo numa menção, ou também no Facebook, nada está decidido. Nada está decidido. Nem isto quer dizer que o Grande Prémio de Portugal vai ser feito à porta fechada. Nada disso. As últimas informações que nos chegam precisamente da Liberty é à porta aberta. Mantendo o distanciamento social, há um plano, como o Paulo Pinheiro já explicou, desenhado com a Direção-Geral de Saúde, com a Liberty, com o Governo, com a Autoridade de Saúde do Algarve, com o próprio Turismo do Algarve. Uma coisa é certa, é um plano que é avaliado todas as semanas. Por isso, vamos ter calma, mas também temos de ter a noção de uma coisa, que é aquilo que nós já dissemos, continuemos-nos a portar bem, porque senão poderá calhar mesmo um Grande Prémio ser à porta fechada. Como é que está a ser aí em Spa, com o regresso das motorhomes? Número limitado de pessoas que podem, obviamente, visitar.
Não, está igual às outras corridas. Não, está igual. Não há mais convidados, não há rigorosamente nada diferente. Diria até que o paddock de Barcelona teve mais gente do que na quinta-feira do que esteve aqui em Spa, porque em Barcelona sim havia alguns convidados e algumas pessoas externas à organização normal e às equipas. Aqui está muito limitado e a única coisa é que as equipas decidiram que custava menos, tinha um custo menor e um serviço melhor trazer as suas próprias motorhomes do que continuar a alugar e a pagar o serviço de contentores que estava nos grandes prémios anteriores. Como é que isso é possível? Não sei. Mas pronto, se calhar os senhores dos contentores estavam a cobrar muito caro.
E são bem caros os contentores. Ai, são. Ui.
E com tudo isto, as equipas foram autorizadas a ter mais 10 pessoas no grupo de trabalho de cada uma das equipas. Basicamente.
Para o Grande Prémio de Portugal, o último dado avançado, isto não tem que ser segredo para ninguém, foi avançado numa reunião que nós tivemos, uma reunião de trabalho que tivemos com a Liberty para preparar o Grande Prémio de Portugal, foi de que, para já, as equipas poderiam ter 90 convidados. 90 convidados, as equipas. O que é que isto quer dizer? Nos convidados estão os fisioterapeutas, aquele staff um bocadinho mais, menos essencial, digamos assim. Foi a informação que nos chegou.
90 extra, para além dos 80 que estão agora? Ok. Ainda não ouvi nada disso.
Sim. Foi uma informação que nos foi passada. 90 pessoas.
Ok.
Agora, 90 extra, sim. Aliás, Nuno, estão-se a vender os paddock pass para Portugal, não só para Portimão, mas estão-se a vender.
Isso não são considerados nesses 90
equipes? Não são considerados.
Ah, não, são público. É público.
É público, exatamente.
Está-se a vender o Formula 1 Experience para Portimão nesta altura. Foram vendidos camarotes na pista de Portimão, portanto, digamos que será...
Uma... Não tem acesso ao paddock nem à bolha. O problema é desses 90 convidados têm acesso à bolha, e isso é que eu não acho, não estou a ver.
Poderá, Nuno, poderá haver aqui, poderei eu não ter entendido bem, poderão as pessoas não se terem explicado bem, e estes 90 convidados serem convidados que depois não vão aos motorhomes. Poderá.
Ok. Ou ser 90 no total, e aí já é um acréscimo ao pessoal que está agora a ser autorizado por cada equipa.
É um corredor de passagem, talvez, poderão criar para a pessoa ter ideia que esteve no paddock de Fórmula 1 e esse corredor fecha, mas sem mais contacto. Não, há aqui várias hipóteses.
Sim, porque há uma coisa que é certa, que é estas regras, estas normas vão continuar até pelo menos o final da temporada.
Exatamente, e, é isso que mais se ouviu. É isso que mais
já se fala que em 2021 as regras talvez não sejam para aligerar tanto.
Exato. E outra coisa que também é verdade é isto vai mudando. Por isso não vale a pena perdermos, acho eu, muito tempo, porque podemos estar a dizer agora aqui uma coisa que para a semana já não é válido.
Aqui é uma semana de todo. Bom, damos um saltinho até à Turquia com o apoio do Sebastian Vettel em 2011, pode ser? Vamos embora.
Aquela curva 8. Não é uma, são três.
Aí. São três.
São três. Epa.
Todo o circuito. Todo o circuito.
Eu acho que... engraçado.
E não é, bom ver uma volta on board com barulho a sério.
Pronto, eu sabia que tu ias dizer isso. Claro.
Mas é o Nuno e todos os comentários que estamos a ouvir, que estamos a ler aqui no nosso chat, é que toda a gente a dizer a mesma coisa, que é o som, e agradecer o som.
Aquele cantar de motor era qualquer coisa. Mas
quando eles terem menos 4, 5, 6 segundos do que aquele, eu fico.
Nota-se mais... alguma coisa? Não se nota nada.
Mas é tão mais giro os carros andar depressa.
Olha, e sabes em outra coisa? Sabem outra coisa? Na curva 8 viram, acharam que o piloto ia trabalhar para a fazer ou não?
Achamos.
Pronto, este ano não vais ver isso.
É verdade. Pronto. Mas isso não tem a ver com o barulho do motor.
Não, também tem, João. Também tem.
Sim, estes carros tornaram-se tal como estão, porque foi preciso fazer uma distância entre eixos maior, os carros tornaram-se demasiado grandes. Mas
vão lá passar muito mais depressa, não vão?
Não sei. Com o peso que têm, não sei. Temos que comparar. Mas isso não me interessa nada. Eu prefiro ver um piloto a trabalhar para fazer aquela curva a 200 do que um piloto a não trabalhar para fazer aquela curva a 250 e sair de lá a dizer não é uma curva. É só uma reta torta.
É o fenómeno de Barcelona curva 9. O que queres dizer? Aqui, mais presente, a curva é muito mais comprida do que Barcelona curva 9.
Curva 3 de Barcelona, que já não é uma curva e antigamente era.
A 3 de Barcelona, sim.
Mas acho a pista lindíssima. Adoro Istanbul Park. Acho das melhores pistas que há em termos de ritmo.
É. Em termos de ritmo do Sr. Tilke, é sem dúvida a melhor.
Se há coisa fantástica que este início tardio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e esta pandemia nos trouxe é a Fórmula 1 de volta a Portugal, obviamente, mas é também este traçado do Istanbul Park, que ainda não está certificado. Mas vai acontecer. O Michael Massi daqui lá vai e vai despachar a coisa e vamos ter mesmo um grande prémio na Turquia.
Istanbul Park vão ter que fazer o mesmo que fizeram, ou que vão fazer em Portimão. O novo asfalto, algumas cabelagens que é preciso mudar, alguns pontos no circuito em termos de escapatórias que é preciso alterar, mas nada, não são obras... demasiado complicados. A pista não está nem pouco mais ou menos em mau estado.
Sim. E pronto, é um acordo como Portimão. Para já e para um ano, porque no próximo ano o calendário está fechado, digamos assim, a não ser que haja alguma desistência. Que poderá haver.
Vamos esperar por Imola, continua a dizer o mesmo. E se Imola corre bem, se calhar estas provas ficam todas.
Sim. Se aqueles dois dias de Imola correm bem, se as equipas gostam, se o fenómeno grande prémio em dois dias resulta, se calhar a Liberty tem a hipótese de manter. Bom, e estamos a pensar com uma situação em que aquilo que vivemos em termos de pandemia não está resolvido, mas voltamos a uma maior normalidade. Agora vamos ter algumas surpresas. E era uma pergunta que eu queria fazer ao Nuno. Calendário 2021, zero. Não se fala
nada. Mas ainda hoje se falou na vontade das 25 corridas.
Olha,
E com a história dos dias é fácil fazer.
Olha, dizes tu.
Não.
Não é assim, na lógica dos dois dias, quando digo assim, mantendo o calendário daquilo que o Nuno estava a dizer, ficando Imola, ficando Portimão, ficando a Turquia, com as corridas que não se fizeram, mas e podendo entrar, tirando uma segunda corrida na Áustria, tirando uma segunda corrida em Inglaterra e uma segunda corrida no Bahrein, provavelmente conseguimos manter Portimão, por exemplo, para nós seria bom.
Não. Modelo não.
Modelo também.
Eu gosto mais de Modelo do que de Imola.
É diferente, é completamente diferente. É comparar coisas diferentes. Vamos ver também, percebes? Vamos
ver. Eu sou mais de Mugello do que de Imola. Não.
Se for em termos de cenário, Mugello é lindo, o sítio onde está a pista, não é?
Mas a pista também.
A pista eu acho que vai ser demasiado rápida para a Fórmula 1, vamos ver. Mas o estilo de curvas, mas vamos ver, temos que esperar. Mas Imola é um circuito bonito.
Olha, e eu viste aí qualquer coisa, porque há esta dúvida, que é Bahrein, ok? Está confirmado, como nós tínhamos adiantado, dupla ronda no Bahrein.
Vai não, ainda não sabe.
A parte exterior?
É pouco provável, mas ainda não está decidido. As equipas não querem o circuito exterior.
As equipas querem o circuito tradicional, não é? E é tão bonito.
Claro. E o circuito exterior...
Fazer o circuito exterior é uma trabalheira, tem de reprogramar tudo. Uma trabalheira.
Nuno, tu és mais fã do Bahrein do que do Abu Dhabi.
Incomparavelmente. Aliás, acho que menos fã do que Abu Dhabi só Sochi. E para o Ricardo. Spa tem alguma graça. Spa tem graça. É que não.
Ele ontem à noite dizia que a curva Bruxelas, que é a melhor...
É uma enorme surpresa.
E para ver é Bruxelas.
Até eu gosto da dupla esquerda de Puon. Eu gosto da dupla esquerda de Puon.
Mas não consegues ver bem, enquanto na Bruxelas vês a entrada na dupla esquerda de Puon, que também é giro, e vês mais. E tens um plano superior. Por exemplo, gostava muito de ver Blanchimont, mas não posso.
Não, olha, Blanchimont já não é curva. E Puon provavelmente vai deixar de ser curva também. O que é triste.
E, entretanto, só para a gente fechar aqui, a Luísa pergunta sobre as provas, creio que é sobre as provas de suporte no Grande Prémio de Portugal. Uma coisa certa, não há Fórmula 2 nem Fórmula 3.
Não.
Vai haver corridas de suporte. O Autódromo há dias fez um post com essas corridas de suporte. Confesso que não me ficaram...
Evolution Cup e o suporte prototype. Confesso um desconhecimento também, mas vão ser giras com certeza.
Olha, o João Correia Leite ajuda-nos aqui, é o Sports Prototype e Revolution Cup. Pronto, são essas as provas de suporte do Grande Prémio de Portugal.
É uma pena a Fórmula 2 não vir, como até foi anunciado e era esperado, mas houve outros interesses que provavelmente se sobrepuseram a isso e a Fórmula 2 vai à Rússia e acaba no Bahrein.
Pois!
Duas corridas no Bahrein. Acaba no Bahrein porque era suposto acabar, eu também já li isso, era suposto acabar em Abu Dhabi, mas para as equipas, logisticamente, acaba por ser mais fácil, já que vão para o Bahrein fazer as duas corridas no Bahrein e abdicam de
e fazer ir o depois.
Fazem lá depois o teste.
Já fizeram lá os testes, aí o campeonato devia ter começado lá.
Lá.
E agora vai acabar lá e vão fazer logo o teste, logisticamente faz sentido. Eu acho que a situação não vir a Portugal foi porque vão à Rússia. E há pilotos russos na Fórmula 2. Claro.
A discutir o título, a ganhar corridas.
São só três pilotos. O líder, quando se decidiu o líder do campeonato, era russo, era o Robert Schwartzman. Nuno, bancada no final da reta da meta, é um bom spot? Perguntou Zé Miguel Andrade. Na vossa opinião.
De onde?
Portimão.
Não, Portimão, desculpa.
Eu acho que é assim. é um bom spot para ver que a Fórmula 1 a andar muito depressa e a chegar lá depressa e a fazer a curva 1 para aí em quinta ou sexta deve ser impressionante.
Isso não... é para ver a entrada na 2 ou ainda melhor.
Sim, poderão. Não é a minha preferida, mas é uma boa bancada. Eu gosto mais da de lá de cima, da, que se chama Portimão. Mas sinceramente acho que Portimão tem quase todas as bancadas vão ser interessantes de ver. Eu acho, se calhar só aquela em frente às boxes e também se calhar estou a dizer uma mentira porque acho que nunca fui lá. Não sei se vê mais circuito de lá.
E lá, se for na parte de cima, se calhar naquela parte superior consegues ver mais pista lá para trás.
É exato. Por isso acho que... Qualquer...
Vês se não tiveres os caramelos da Eleven a taparem.
Qualquer bancada vai ser bonito ver Fórmula 1 em Portimão. Sinceramente, acho que sim.
Sem dúvida alguma.
E, Oscar, deixa-me só dizer uma coisa.
Em pé, só o facto de ver que já é bom.
Perguntar uma coisa ao Nuno que eu vi hoje, e nós ainda não falámos e já não vamos falar seguramente, mas é um assunto que vai ocupar um bocadinho o fim de semana, que é o regresso a Spa, um ano depois do falecimento do Antoine Herrera. Eu vi que toda a gente vai ter um logotipo no carro, com um autocolante, com um A, um H, com o 19 e com a estrela, correto, não é?
Correto, nos capacetes e no carro, todos, Fórmula 1 também.
O Gasly inclusive, o Gasly este fim de semana tem um capacete com uma decoração especial, uma decoração mais rosa, de homenagem ao amigo. E já daqui a instantes vamos ouvir o Pierre Gasly na conferência de imprensa a contar aquilo que são as boas memórias e as recordações que tem do Antoine quando com 9 anos andavam no karting e eram companheiros de quarto e jogavam PlayStation, mas depois já há outra parte que ele fala, que é... Se eu fazia 20 push-ups, ele fazia 25 e eu na ronda seguinte queria fazer 30. E também para Charles Leclerc é difícil lá voltar. E acredito eu que o mais difícil terá sido para Juan Manuel Correa.
Sim, que ainda hoje lá foi. Há uma fotografia engraçada que já vimos também nós, do Robert Schwarzman a empurrar a cadeira de rodas do Juan Manuel Correa, hoje acima, a dizer que aquilo era o push-lap. Que era uma push-lap, ele empurrar o Romanel Correia, assim. Vai ser, acredito, um fim de semana difícil. Deixar já aqui a indicação que a corrida no sábado, para quem vai seguir a transmissão da Eleven, vai começar mais cedo do que é habitual, ou seja, a transmissão, o roll-up, aquela introdução habitual, começa normalmente 5 minutos antes de cada corrida. Esta semana vai ser 10 minutos, portanto nós vamos entrar ainda antes disso, porque vai existir um minuto de silêncio em memória do Antoine Berra antes da primeira corrida. E pronto, vai ser, acredito, para toda a gente, fará um ano na segunda-feira que houve esse trágico acidente, mas será certamente um fim de semana difícil para toda a família da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, especialmente porque deixou muitas memórias a toda a gente.
Sem dúvida. Bom, meus amigos, estamos mesmo a finalizar, dentro de instantes, a conferência de imprensa no Canal 3 da Eleven, uma horinha para ouvirmos os destaques por parte dos 20 pilotos. Foi um gosto, Nuno. Diverte, leva galochas, protesto do e um bom fim de semana para ti e até domingo, não é? Encontramos domingo no pré-corrida.
Vemo-nos no domingo, um abraço a todos.
Um abraço. Sérgio e João, até amanhã de manhã. Miguel Roriz, abres a cabine.
Eu já tenho a chave para ir abrir a porta.
A chave para abrir. Abraço para todos. Quinta-feira estamos de regresso, Facebook Live, estamos de regresso. Na terça-feira vamos ainda ter episódio de podcast. Dizer que em semanas de pausa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 não fazemos Facebook Lives nem podcasts, porque também nós precisamos descansar. Um abraço para todos, amanhã de manhã, bem cedinho, 8h30 da manhã, Miguel Roriz no Canal 3, e eu, o João e o Sérgio às 9h40. Um abraço.
Depois de bater o recorde de pódios da história da Fórmula 1, Hamilton procura mais uma vitória num dos circuitos mais emblemáticos da temporada. No mesmo sítio onde Leclerc venceu pela primeira vez na carreira. Grande Prémio da Bélgica. Em direto e em alta definição. Na Eleven Sports.